Literatura em Movimento.
Rapaz, o nosso querido Lívio Meirelles com a gente. Boa noite, Lívio.
Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes da nossa querida Rádio Jornal. Um prazer estar com vocês para a gente falar sobre livros, literatura, mercado editorial, os movimentos que estão acontecendo no Brasil e no mundo.
Verdade. Prazer e alegria toda nossa. Tivemos outras demandas além do futebol em alguns dias, mas estamos de volta com o Lívio e a literatura em movimento. E o que é que você destaca de início, Lívio?
Tem muita notícia, mas eu vou começar com essa daqui. Um ladrão, ele ganhou 200 mil reais vendendo na Amazon mais de 8 mil livros que ele roubou em universidade. Você acredita nisso?
Puxa vida!
É assim, durante um ano, lá na Escócia, o Darren Barr, ele furtava livros das bibliotecas universitárias. Tem muito livro técnico, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é caro, né?
É, verdade.
Então, o que ele fez? Ele terminou sendo pego, né? Eu vou contar a história de frente para trás. Sim. Ele foi condenado a 25 meses de cadeia, porque ele confessou que ele roubou mais de 8 mil livros de bibliotecas, bibliotecas em 3 universidades. É, dá mais ou menos assim, ele furtou quase 80 mil libras.
Puxa vida,
né? Dá um prejuízo de quase mais de 400 mil reais, né? E aí ele vendeu, lógico, por um preço mais barato, né? Que ele não ia vender pelo mesmo preço, né?
Verdade,
mas vendeu por um preço mais barato, mas lucrou quase 200 mil, ou seja, quase 40 mil libras. Os furtos foram descobertos porque os funcionários das bibliotecas, principalmente da Universidade de Edimburgo, eles perceberam a falta, né, dos exemplares, e aí eles foram lá nas câmaras de segurança e encontraram o que está sendo chamado do bibliolarápio em ação. Ele começou em outubro de 2017 e só foi parar no final de agosto do ano passado. Ele roubou de 3 universidades e apenas 1.300 livros eles conseguiram ser recuperados. Aí, inclusive, o sargento, né, detetive que cuidou dessa investigação na Escócia, disse que foi um dos roubos mais descarados e de alto valor nas universidades que ele lembra.
Imagina, né?
Ele teve que devolver o dinheiro, está preso, né? E vai ter que fazer ainda trabalho voluntário, inclusive dentro de um programa de apoio à literatura dentro das cadeias. Que coisa, né?
É, pois é, imagine só.
A gente, vez ou outra, a gente traz essa notícia dos larápios aí. A gente teve um no Brasil, que inclusive virou até um curta-metragem. O pessoal não tem cara de pau nem pra deixar de roubar livro, né?
É brincadeira, Lívio. É brincadeira.
Ó, falando em números, vocês sabem, né? A gente gosta de trazer sempre números para vocês. E anualmente, os principais veículos da cobertura da indústria editorial no mundo, eles se reúnem para lançar o Global 50, né? O Global 15, que é um ranking que reúne as maiores editoras do mundo, né? Então, no Brasil, a gente teve esse ano especificamente duas editoras que entraram na lista: a Somos Educação, e ocupando a 39ª posição, e a FTD na 56ª, né? Ou seja, assim, a gente fala que existe uma crise muito grande no Brasil, é fato, né? Principalmente na área editorial, mas ainda tem duas grandes editoras aí ocupando a lista dos 50 mais no mundo inteiro, né? Que venham outras aí para ocupar mais no ano de 2020. Falando também em números, a gente gosta de trazer bastante números. A coluna recebeu os resultados da pesquisa encomendada pela Dorina Novil, que é a fundação que hoje trata no Brasil, principalmente da leitura para deficientes visuais, né? E ela revela os hábitos das leituras das pessoas que têm essa deficiência. A pesquisa constatou que a maioria são mulheres com escolaridade elevada e que 39% dos entrevistados leem mesmo em braille todos os dias. Olha que legal.
Muito bom.
Isso aí é um exemplo para a gente ter né, Marcelo e ouvintes, de que, veja bem, você tem uma deficiência visual que impede você de muita coisa, mas veja lá, 39% dos entrevistados leem com todas essas dificuldades todos os dias. Então você, que está com a visão perfeita, por favor, leia, né? Isso é um exemplo, né? E é até verdade. É um exemplo constrangedor para quem não lê, para quem acha que o livro é uma perda de tempo, para quem prefere fazer um outro tipo de lazer. Eu não estou condenando que se faça. Mas leia duas páginas por dia, né? Se você lê duas páginas por dia, em 30 dias você lê 60 páginas, né? Em 3 meses, em 4 meses, você normalmente consegue fechar até um livro. Então, né? Se a gente tem os deficientes visuais cuidando tão bem do cérebro, né? E da mente deles lendo, por que que a gente que tem a visão plena, né, Marcelo? Não vamos fazer isso.
É verdade.
Né?
Um esforço exemplo, né? Pequeno a cada dia, né? Vale a pena, né?
É. A pesquisa também mostrou que há uma percepção geral de que as editoras de livros, e isso é um puxão de orelha, elas não se importam com a leitura acessível. Ó, um exemplo. 61% dos leitores atribuíram uma nota 6 ou menor para a facilidade de encontrar livros didáticos acessíveis. Ou seja, as editoras no Brasil precisam também passar por um entendimento de que, nossa, se eu tenho um best-seller e eu estou lançando esse best-seller em vários e múltiplos canais e plataformas, audiolivros agora, né, os livros digitais, eu tenho que pensar numa forma acessível para que esses leitores também tenham esse contato com esse livro, né, Marcelo?
É verdade, vale muito, né?
Não tenho a dúvida disso. A gente vem falando aí desde a semana retrasada daquele grande problema que aconteceu na Bienal do Livro do Rio de Janeiro com o prefeito Marcelo Crivella, que quis censurar uma graphic novel, né, uma revista em quadrinhos que tinha lá uma cena de um beijo gay, enfim. Saiu essa semana um anúncio da promotoria de justiça e tutela coletiva da cidade do Rio de Janeiro. O promotor que cuidou desse caso enviou ao prefeito Marcelo Crivella uma recomendação para que ele se abstenha de restringir a livre circulação de livros, periódicos e revistas de qualquer temática, inclusive a LGBT. Houve aquela confusão toda no segundo sábado da Bienal do Rio, e no texto o promotor recomenda ao prefeito que ele não adote nenhuma medida administrativa para restringir a livre circulação dos livros, nem impor que eles estejam lacrados, enfim. Isso aí é mais uma posição da justiça, agora a justiça do estado do Rio de Janeiro, com relação à questão do prefeito querer censurar, enfim, querer inclusive, numa tentativa até de fechar a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que isso causou muita revolta, não só na área editorial, mas na área de cultura do Brasil e em todos os lugares. Até o Supremo Tribunal Federal, o STF, se pronunciou dizendo que ele não tinha essa capacidade, né, de fazer isso dentro de um evento de cunho nacional e cultural como como são as bienais no Brasil, e incluindo aí a do Rio de Janeiro também. Um outro tema que a gente sempre gosta de trazer, e até falando a respeito disso, a gente sempre fala da movimentação da Amazon no Brasil e do mundo. E a Amazon irritou semana passada os líderes de movimentos reacionários nos Estados Unidos, porque a varejista baniu da sua loja de livros virtuais os livros que propunham promover a chamada cura gay, um método que não tem nenhum respaldo científico e é rejeitado por psiquiatras e psicólogos sérios, né? A iniciativa da Amazon não foi bem recebida por alguns grupos cristãos, que afirmam que a missão de defender os direitos dos homossexuais pela atração do mesmo sexo tem que acontecer. Aí a Amazon se pronunciou, explicou que o motivo de retirar certos tipos de publicação é uma reserva de direito que eles têm né, de determinados conteúdos, como eles também tiram conteúdos que são pornográficos ou que têm conteúdo inadequado. Então, a Amazon ainda colocou que segue uma recomendação da ONU de 1990, que decidiu extirpar a homossexualidade da sua lista de doenças. Então, é um respeito que a Amazon tem, né? Uhum. Com isso, e, enfim, e mais um motivo também para a gente aqui no Brasil repensar essa questão, né?
É verdade.
A grande vendedora de livros no mundo está lá, colocou a sua posição a respeito disso. Você lembra que a gente estava falando a respeito da novela da Saraiva, sim, da crise das livrarias Saraiva, uhum, e Cultura.
É,
a Saraiva finalmente teve o seu plano de recuperação judicial homologado em São Paulo, na Justiça de São Paulo. Depois de 4 tentativas, os credores pressionaram muito por uma mudança lá na empresa e aprovaram o plano, né? A dívida declarada à justiça, olha o número, ouvintes da Rádio Jornal, 674 milhões de reais.
Puxa vida.
Só a Saraiva, né? Fora a Cultura.
Número altíssimo.
Pelo plano aprovado, pelos credores agora homologado, né, pela justiça, a Saraiva tem o compromisso de pagar 60% desse valor devido aos credores que são fornecedores, aqueles que concordarem dar crédito, né, para Saraiva voltar a receber livros, e o valor será parcelado em 15 anos.
Uhum.
Ou seja, ainda vai ter muita gente aí que está um pouco desconfiada a respeito do que é, de como vai ser esse pagamento ao longo desses 15 anos. A coluna vai estar sempre atenta para isso. Esperamos ter mais 15 anos aí na Rádio Jornal para a gente falar a respeito disso.
É um monte de tempo, é bem legal.
Olha, um evento já para adicionar no calendário de 2020. A Festa Literária de Paraty Flip anunciou a data da sua 18ª edição, que vai acontecer em 29 de julho a 2 de agosto, em Paraty, no Rio de Janeiro, isso de 2020. O curador do evento e o autor homenageado serão divulgados na próxima semana, e a gente traz aí as informações para vocês a respeito disso. Vamos falar da lista dos mais vendidos, Marcelo?
Sim, vamos nessa.
Teve movimento nessas duas semanas.
Uhum.
O livro número 1, aí, que subiu muito e muito rápido desde o seu lançamento, é Esteja Viva, Permaneça 100% Presente. É o livro do Joel Moraes, da editora Gente, um trabalho mais voltado para autoajuda. Em segundo lugar, o Laurentino Gomes, né, escritor brasileiro best-seller com Escravidão, da Globo Livros. E em terceiro lugar, Do Mil ao Milhão, do Thiago Nigro, editora HarperCollins. O Thiago que fala, tem um canal no YouTube que trata de finanças pessoais, e o livro que continua lá entre os três, mas deu uma caída. Ele estava em segundo lugar, caiu agora para terceiro, e o Laurentino Gomes está subindo, e acredito que nas próximas semanas o Laurentino vai se tornar aí o livro mais vendido do Brasil, porque essa questão de história, escravidão, que é um tema muito importante atualmente no Brasil, ele fez uma pesquisa muito interessante, é uma trilogia, esse é o primeiro livro de três. Eventos acontecendo em vários lugares, né? A gente está se preparando aí para a Bienal do Livro de Pernambuco, que está chegando, né?
Uhum.
Agora em outubro, a gente vai ter de 2 de outubro a 13, inclusive estarei aí, farei a coluna ao vivo com você, Marcelo,
legal,
em primeira mão.
Muito bom,
estaremos aí, né? Uhum. Acompanhando o movimento da Bienal, o movimento dos autores da casa, e, uhum, e faremos aí uma coluna ao vivo com você no estúdio, que eu estou com saudade disso.
Opa, venha para cá.
Mas outros eventos estão acontecendo antes, né, esse final de semana. A oficina de Play Mais com a Recrearte acontece lá na livraria da Praça de Casa Forte às 16 horas da manhã, para crianças a partir de 2 anos de idade. A livraria Praça de Casa Forte fica ali na praça mesmo de Casa Forte, lugar muito gostoso para participar. Quem gosta de um livro mais de aventura, mais young adult, o Clube do Livro Autêntica acontece com a editora Gutenberg, na Livraria Cultura, aí do Shopping Rio Mar. Amanhã também, às 10 horas da manhã, vai ter então o Clube do Livro Autêntica, com a editora Gutenberg. O livro Sangue Frio é um best-seller aí do Robert Brinza. E os leitores se reúnem, conversam sobre o livro, enfim, tem um bate-papo legal amanhã às 10 horas na Cultura do Rio Mar. E no domingo, muito legal, na Academia Pernambucana de Letras, a gente vai ter o projeto Música na PL, homenagem a Clara Schumann, né? Vai ser entrada franca, um lindo projeto aí, com violinos, cello, piano, uma mesa, a Virginia Cavalcante com mezzo-soprano, fazendo um grande evento musical ali na Rui Barbosa, 1596, na Graça, a partir das 17 horas do domingo. Com essas dicas, a gente vai encerrando, antes, evidente, a gente sempre dá aquela dica de livro, né, Marcelo?
Sim, por favor, amigo.
E a gente teve uma polêmica muito grande essa semana, envolvendo a Greta Thunberg, né, de 16 anos, aquela jovem ativista sueca, né?
Sim.
Que inclusive está indicada ao Nobel da Paz deste ano.
Uhum.
A Greta ela começou um manifesto solitário, né, em agosto, que acabou se transformando num movimento mundial, que é o Friday for the Future, ou seja, ela, toda sexta-feira ela deixava de ir à aula para protestar em frente ao parlamento sueco por ações contra as mudanças climáticas. Isso tomou conta primeiro da Europa, hoje no mundo inteiro. Hoje aconteceu em vários lugares do mundo, novas manifestações. E ela lançou, ela inclusive semana passada na ONU, ela fez a sua... fez o seu discurso muito contundente, muito forte, cobrando de maneira verdadeira e real os líderes mundiais a respeito do que eles estão fazendo pelo nosso planeta, e sofreu bullying, sofreu um monte de ameaças na internet, enfim, uma coisa bem, bem horrível, né? Inclusive ações que foram reproduzidas, e fake news que foram reproduzidas, inclusive por líderes políticos nacionais e internacionais. Mas a história dela é muito interessante, e o livro também. Esse livro foi lançado pela editora Record agora na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, e chama Nossa Casa Está em Chamas: Ninguém é Pequeno Demais para Fazer a Diferença. Esse livro foi produzido por ela e pela família dela, a irmã, a mãe e o pai. Então, assim, essa é a dica que eu deixo de livro para essa semana, para que a gente busque o livro da Greta, leia e entenda a ação dela, de uma menina de 16 anos, muito centrada e muito equilibrada no que ela cobra, e de maneira muito reta, né, e muito honesta a cobrança dela, para que a gente tenha esse exemplo também para nós, né, Marcelo? O que, a gente está fazendo pelo nosso meio ambiente?
É isso.
Ok, as queimadas estão acontecendo na Amazônia, ótimo, mas o que você faz aí na rua da tua casa, né? Uhum. No teu bairro? Você planta uma árvore, você cuida das árvores que estão aí na praça perto da sua casa? Esse contexto tem que partir, acho que, do nosso quintal, para a gente olhar para a nossa rua, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país. Então essa aí é a dica que eu deixo.
Ok, meu querido Lívio Meirelles, muito obrigado, amigo, bom final de semana.
Grande abraço, boas leituras para você e para os nossos ouvintes da Rádio Jornal.
Ok, obrigado. Lívio Meirelles trouxe Literatura em Movimento.